para nos ajudar a fazer um ponto de situação dos preços dos combustíveis em Portugal, temos connosco em estúdio António Cumprido, secretário-geral das Empresas Portuguesas Combustíveis e Lubrificantes. António, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite do Negócios. Temos uma nova subida dos combustíveis esta segunda-feira, os preços estão a aproximar-se dos 2 euros por litro. É um preço justo face àquelas que são as circunstâncias do mercado?
É o preço que o mercado impõe. É evidente, do ponto de vista do consumidor, não é justo, é demasiado alto, mas obviamente que não resulta do mercado nacional, resulta efetivamente da evolução internacional das cotações e de alta a que estão sujeitos os preços, principalmente dos produtos refinados, não tanto do crudo, mas dos produtos refinados.
Pode explicar por razão quando existe uma descida nos preços do petróleo? Vimos, por exemplo, aqui na peça que há duas semanas o petróleo chegou a negociar nos 70 dólares. Hoje, só para termos uma ideia, está nos 88, já esteve ali por volta dos 90 dólares por barril. Porque é quando existe uma descida dos preços nos mercados internacionais, não existe, se calhar, um acompanhar na mesma medida nos preços dos combustíveis? E isso não significa obrigatoriamente especulação?
Não, não é especulação de certeza absoluta, são mercados diferentes. Eu até posso usar assim um exemplo simples que outro dia um amigo meu referiu. Vamos fabricar vinho a partir de uvas. Nós podemos ter um ano com muitas uvas e o preço das uvas até descerem e, no entanto, o preço do vinho não descer, porque são mercados distintos. Aqui é a mesma coisa. O crudo é a matéria-prima que as refinarias se abastecem. Com os anúncios do cessar-fogo, que infelizmente não se materializaram, mas seja como for, o cessar-fogo, desapareceu um bocadinho a componente do risco que existia nos mercados e, portanto, o preço do crudo desceu significativamente. Mas o mesmo não se passou com os produtos refinados, porque, ou pelo menos não acompanharam à mesma velocidade. O diferencial entre o preço do crudo e o preço dos produtos refinados, muito particularmente do gasóleo e do combustível para a aviação, aumentou significativamente nestes anos. Isto significa que as refinarias estão a ter margens melhores do que aquelas que tinham anteriormente. E porquê? Porque, de facto, são mercados diferentes e há escassez de produtos refinados, por várias razões. Uma delas tem a ver com a destruição, ou pelo menos um impacto bastante significativo em algumas refinarias do Médio Oriente, com os bombardeamentos, etc., que houve, e depois algo que se começa a falar agora, mas que se tem falado muito pouco, que é a questão da Rússia. Os ucranianos já atingiram, salvo erro, as 8 maiores refinarias russas, muitas delas tiveram que parar a produção. A Rússia, que tinha, apesar de todas as sanções, era um grande exportador, principalmente de gás óleo, mas acabou por ter que cortar as exportações e até teve situações em que teve que importar e está com graves restrições no consumo interno. Quando esse produto desaparece do mercado, quem se abastecia desses produtos da Rússia vai comprá-los a outro sítio e coloca, de facto, uma grande pressão nos preços. Portanto, se nós olharmos para a evolução da cotação dos produtos e do crudo, verificamos que até ao início da guerra elas andavam muito em paralelo, com pequenas flutuações pontuais, por questões sazonais, por outras questões, mas não havia grandes diferenças. Mas desde o início da guerra é uma completa falta de correlação entre o preço do crudo e o preço dos produtos refinados. O que nós consumimos e o que nós pagamos na bomba são produtos refinados, não é crudo, e consequentemente estamos mais expostos às cotações internacionais desses produtos e não tanto à cotação do crudo.
Nos últimos dias, nas últimas semanas, tem-se falado de uma fixação excepcional das margens máximas nos combustíveis. Qual é que é a posição da EPCOL sobre este tema?
Nós pensamos que as intervenções em mercados que são liberalizados e que funcionam, e de facto não há qualquer... Eu chamava a atenção de uma coisa. Eu perguntava, a Autoridade da Concorrência alguma vez detectou ou aplicou algum tipo de multas aos operadores na área dos combustíveis? Não. Eu me lembro, em muitos outros setores económicos, e com uma questão de gentileza, não vou estar aqui a citá-los, há processos grandes de multas que tiveram que ser pagas por os operadores desses setores. Nunca aconteceu no nosso setor. Os relatórios da ERS, que é a entidade que tem a responsabilidade de supervisionar o mercado e que semanalmente faz uma análise e publica um boletim explicando a composição do preço, explicando a evolução, explicando isso tudo, não detectaram qualquer irregularidade. Isto porquê? O problema não está nas margens. Vamos lá ver, se olharmos para o litro do combustível, há dois grandes fatores que pesam no preço final do combustível. É a carga fiscal, que anda na ordem dos 50%, mais coisa, menos coisa, dependendo da situação, e depois há o preço do produto propriamente dito, que representa entre 25% a 30%. Portanto, temos aqui cerca logo de 85% é condicionado por dois aspectos em que os operadores não têm qualquer influência. Um é o Estado, através dos impostos, o outro são os mercados internacionais, através do preço dos produtos. Portanto, o que sobra para pagar toda a atividade grossista de transporte do produto até aos postos, de exploração dos próprios postos. Outra coisa que nos esquecemos, o próprio transporte do produto fica mais caro quando o gasóleo, por exemplo, sobe. Porque os caminhões externos funcionam com gasóleo, têm normalmente os preços do frete indexado ao valor do gasóleo, portanto, quando há uma subida, sobem. Do gasóleo sobem também esses fretes. Portanto, nós vemos que as margens representam a parcela mais pequena de toda esta estrutura de preços. Não é atuando nas margens. Eu costumo dizer, mesmo que saísse uma decisão de as margens serem zero, e obviamente numa economia de mercado não podemos funcionar com margens zero, as companhias têm que remunerar o capital investido e têm que pagar os seus impostos e pagar os seus encargos, mesmo que fôssemos zero, o consumidor não ia notar uma grande diferença. Ia notar uma manutenção de poucos cêntimos, mas que rapidamente se desapareceria.
Ora, se não é nas margens, se não controlamos a situação internacional que levou a estas subidas, sobra-nos a questão dos impostos. O governo tem mexido no ISP, parece-lhe que tem atuado bem nesse sentido, poderia ir mais longe?
Bem, o negócio aí tem, a questão aí tem que ser posta ao próprio governo, que ultrapassa a área dos combustíveis. Portanto, o ISP e o IVA são receitas muito importantes do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem que gerar receitas suficientes para pagar as despesas que o Estado tem com os serviços de saúde, com a educação, com a defesa, com tudo isso. E, portanto, eu aí remeto a pergunta, de facto, a resposta tem que ser dada pelos políticos. É uma opção política, aumenta este imposto, deixa que o outro. E, portanto, o ISP é uma fonte, ainda por cima, garantida, porque o ISP paga à cabeça quando o produto é introduzido no mercado, independentemente de depois ser vendido ou não. E por isso é uma receita segura e é uma receita que os governos utilizam. E, portanto, temos que ver isto sob dois pontos de vista, que é o que seria justo para aliviar os bolsos dos consumidores e aquilo que é possível fazer do ponto de vista de receita fiscal. E aí só o Ministro das Finanças é que pode responder.
Há outras medidas que a EPCOL gostaria de ver implementadas e que ajudasse aqui a suavizar, de certa maneira, os preços combustíveis para os consumidores?
Não antevemos grandes medidas, porque repare, outra medida, mas tem a ver com os compromissos portugueses no seio da União Europeia de reduzir as emissões de CO2 e, consequentemente, incorporar energia renovável, também vão no sentido do aumento dos preços. A energia renovável, nomeadamente os biocombustíveis, que é o que conta mais, ainda são mais caros no mercado do que os produtos fósseis. Eu lembro-me que quando se iniciou a obrigatoriedade de incorporação de biocombustíveis, a meta era nos 5%, neste momento são 13%, e portanto já há ali uma parcela, na ordem varia também, com as cotações variam, mas na ordem dos 8, 10, já chegou aos 11, 12 cêntimos de sobrecusto. Mas isso é o que nós todos temos que pagar, porque efetivamente cumprimos as nossas metas ambientais e cumprimos também as incorporação de energia renovável no setor dos transportes. Como sabe, é um setor difícil de descarbonizar e os biocombustíveis são a principal ferramenta que ainda hoje temos, apesar da crescente eletrificação no setor dos veículos ligeiros. Os biocombustíveis ainda são e vão continuar a ser por muito tempo a melhor ferramenta que temos para fazer a redução de emissões no setor dos transportes.
Recentemente a EPCOL apresentou um estudo que apontava para irregularidades no sistema petrolífero, sobretudo com a importação ilegal de combustíveis. Perguntava-lhe duas coisas relativamente a isto. Se esta situação de combustíveis mais caros se potencia o crescimento dessa importação ilegal e se esse problema fosse melhor resolvido, se isso também não se poderia refletir no preço final dos combustíveis para os consumidores?
Bem, a realidade em qualquer setor é quando alguém não paga, os outros pagam mais. Isto é o que acontece, não é? Se alguém não paga impostos, aqueles que pagam impostos têm que pagar mais para gerar a mesma receita. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. Ao haver operadores que eventualmente não cumprem todas as suas obrigações, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de incorporação de energia renovável, quer do ponto de vista de pagamento das reservas, etc., portanto, nos vários áreas onde pode haver irregularidades, obviamente que estão a prejudicar o funcionamento da economia e acabam efetivamente por agravar um bocadinho a situação. O que acontece é que é um fenómeno que não é português, é um fenómeno que já não é exclusivamente português, teve uma expressão muito grande em Itália, teve uma expressão muito significativa em Espanha particularmente na questão da fuga ao IVA. Esses dois governos já há algum tempo tomaram medidas legislativas e não só de reforço de fiscalização e de reforço das garantias que existem aos operadores, portanto apertaram a malha e é provável, isto é apenas uma percepção que temos, é que alguma dessa atividade ilegal tenha se transferido para Portugal ou venham reforçar, embora este seja um fenómeno que existe há muitos anos, nós desde 2010 que andamos a chamar a atenção para este aspecto e o que verificamos é que infelizmente a tendência é para crescer e não para diminuir.
António Cumprido, Secretário-Geral das Empresas Portuguesas Combustíveis e Lubrificantes, agradeço mais uma vez a disponibilidade para estar connosco aqui hoje no Negócios.
Ok, foi um gosto. Bom dia.